Lucas capítulo 10, coloca sua Bíblia aí no verso 25. Esse texto é um texto muito conhecido, inclusive vai ser esse o texto proposto para vocês discutirem na célula durante essa semana, mas vocês não precisam se ater ao boletim se alguém já pegou nessa manhã, porque a gente vai abordar mais algumas coisas desse texto, e durante a semana vocês vão poder trabalhar a ideia do boletim, mas a ideia é pinçar algumas informações. E durante essa semana, buscando algumas informações, livros, comentaristas sobre esse texto, eu achei algumas coisas muito ricas. Então, nessa manhã, praticamente, nós vamos apenas compartilhar com vocês essas ideias desses autores, desses pastores que trabalharam esse texto. Mas antes eu queria orar com vocês, queria pedir Cleone para estar orando pela nossa aula.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus por estarmos aqui nessa manhã para aprender mais da Tua Palavra. Esteja, Senhor, com todas as famílias da igreja, os irmãos que estão viajando, traga-os, Senhor, com segurança. Muito obrigada, Deus, pela semana que tivemos e que o Senhor possa, Senhor, atuar em nossa vida cada dia. Em nome de Jesus que lhe agradeço. Amém.
Pessoal, eu vou fazer a leitura na versão do Eugene Peterson, que é uma versão chamada A Mensagem. Nós temos diversas versões da Bíblia hoje em português. Temos Almeida, Revista e Corrigida, que é uma mais antiga, que é uma leitura difícil. São palavras difíceis. Muitas vezes a gente se encontra dificuldade de compreender algum texto bíblico por conta da versão. Tem a Revista e Atualizada. Se você tem aquela Bíblia de estudo Shed, a Bíblia Shed é a versão Revista e Atualizada. Aí nós temos algumas versões que são mais fáceis à compreensão, uma linguagem mais moderna. Aí a gente tem a NVI, Nova Versão Internacional, que é a versão que o pastor Isaac usa aos domingos para pregar. Nós temos uma outra versão atual também, chamada Almeida Século XXI. Nós temos uma linguagem que foi usada muito tempo atrás, principalmente para adolescentes e jovens, que é a NTLH, que significa Nova Tradução da Linguagem de Hoje. E atualmente tem duas Bíblias que, na verdade, são paráfrases, são versões parafraseadas, que é a Viva, talvez você tenha Bíblia Viva, e essa aqui que é a Mensagem, que é de um pastor americano chamado Eugene Peterson, que é muito interessante você, tendo possibilidade e oportunidade, ter essas versões. Como estudiosos da Bíblia, é sempre interessante nós termos mais de uma versão da Bíblia na nossa casa, porque imagina que você lê um texto e você não entende o texto. O que você faz? Você fecha a Bíblia e fala assim, não entendi nada, deixa esse negócio para lá. Se você tem uma paráfrase, por exemplo, que alguém que pegou aquele versículo e transformou numa linguagem mais simples e mais atual, você tem condições de entender. Por exemplo, o texto que a gente vai ler narra a parábola do bom samaritano. Eu vou ler para vocês uma paráfrase dessa parábola. Mas eu queria então que vocês acompanhassem a leitura desse texto, e aí nós vamos falar, ler até o versículo de número 29, e você vai ficar com a sua Bíblia aberta por enquanto, tá bom? Naquele momento, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, que preciso fazer para ter a vida eterna? Ele respondeu: O que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Ele disse: Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: como saber quem é o meu próximo? A gente vai interromper, fica com a sua Bíblia aberta aí. Eu queria começar chamando a sua atenção, e a ideia é que a gente pince desse texto diversas reflexões, mas eu queria começar chamando a sua atenção para o início desse texto. Jesus está num lugar, chega um doutor da lei. Quem era o doutor da lei naquela época? O doutor da lei era alguém do contexto judaico, provavelmente da linha dos fariseus, que era um grupo específico dedicado a estudar e a transmitir para a comunidade uma imagem de que eles eram seguidores rigorosos da lei. Que lei é essa? A lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Todas as vezes que você lê falando sobre lei, sobre Pentateuco, sobre Torá, está se referindo aos 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são, gente, os 5 primeiros livros da Bíblia? Gênesis, vamos juntos? Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, trocamos a ordem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Ótimo. Esses são os 5 livros da lei, a Torá, o Pentateuco. Esse doutor da lei era alguém que tinha decorado na sua mente todos esses 5 livros. E ele queria colocar Jesus à prova, o texto nos diz isso. O texto é muito claro ao registrar a intenção desse doutor da lei. E essa é a primeira coisa que eu queria que você refletisse nessa manhã. Eu e você precisamos avaliar, muitas vezes, nossas intenções. Especialmente quando nós estamos fazendo algo, entre aspas, que é relacionado a alguma questão religiosa. Vou te dar um exemplo. Por que eu estou fazendo uma visita? Às vezes eu decido fazer uma visita. Porque aí eu tenho que avaliar a intenção do meu coração. Quantas vezes eu já me coloquei na parede e eu identifiquei que a intenção do meu coração era equivocada. Queria aparecer, queria ser reconhecido, queria receber aplausos. Irmãos, quantas vezes nós estamos ajudando os necessitados com o propósito não de ajudar os necessitados, mas de pegar uma foto da ajuda que damos aos necessitados, jogar nas redes sociais, e a todo instante nós acessamos o nosso Facebook ou o nosso Instagram para ver quantas curtidas ou quantos comentários nós recebemos. É verdade ou não é verdade? Qual é a intenção do nosso coração? A gente precisa fazer uma avaliação. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar para você, que você crie o hábito de todas as vezes que você for fazer algo, você se pergunte: por que razão eu estou fazendo isso? Por que eu estou ajudando uma pessoa? Por que eu estou fazendo uma visita? Por que eu estou me apresentando para esse trabalho? Por que eu quero assumir esse cargo de liderança? Por que eu estou fazendo essa ligação? Por que eu estou dando essa palavra? E se nós formos bem francos e honestos conosco, talvez a gente conclua que o objetivo é que a gente quer aparecer. A gente quer receber destaque, a gente quer receber aplausos, a gente quer receber curtidas, a gente quer que o nosso nome se destaque. E, na verdade, a proposta do reino é que ele cresça e nós diminuamos. O que eu dou com a minha mão direita, minha mão esquerda não precisa ficar sabendo. Então, a primeira lição que eu queria que você guardasse aí no seu coração nessa manhã é que você avaliasse sempre as motivações pelas quais você faz determinadas ações. Mas eu queria prosseguir com você, porque vocês observaram no texto que o doutor da lei, mal intencionado, quer provar Jesus. E aí ele faz uma pergunta. Qual é a pergunta que o doutor da lei faz, pessoal? Não, antes de fazer a pergunta quem é o próximo, ele fez uma primeira. Isso aí, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? Essa foi a pergunta que ele fez. E aí, Jesus tinha o hábito de responder sempre com outras perguntas, levando o seu ouvinte a pensar, a refletir, a não receber aquela resposta pronta. E aí Jesus vai fazer para ele duas perguntas. Quais são as duas perguntas-respostas que Jesus faz para aquele doutor da lei? O que está escrito na lei de Deus é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Como você a lê? Jesus faz duas perguntas. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? São duas perguntas distintas. E eu queria chamar a atenção para vocês para algo que eu estava estudando, muito interessante. Onde o autor disse assim, o que está escrito na lei? Foi a primeira pergunta, a resposta de Jesus. A esta, o homem responderia como um verdadeiro perito. No verso 27, lemos que ele respondeu citando o mandamento do amor a Deus e o amor ao próximo. E acertou em cheio. Se vocês observarem, ele sabia exatamente o que estava escrito. Mas tinha a segunda pergunta. Como você interpreta o que está escrito? Como você aplica esse conhecimento que você tem aí na sua mente? E aí o texto, o comentarista vai dizer, mas havia a segunda pergunta, como você a lê? Há uma diferença entre o que está escrito e como lemos. O professor disse o que estava escrito, mas Jesus o interrogou sobre como ele lia, como ele entendia e vivia a lei que tanto conhecia. A fé em Deus não faz sentido se apenas ocupa nossa mente. Precisa dirigir nossos pés e colocar nossas mãos em ação. Esse homem, ele achava que ele teria vida eterna simplesmente pelo fato de conhecer a lei. Quantas vezes eu e você somos peritos no conhecimento da palavra de Deus? Eu tenho certeza que se nós fizéssemos uma prova bíblica aqui, muitos de vocês arrebentariam. Na teologia usa-se um termo para falar que nós temos uma boa ortodoxia, uma doutrina correta. Mas o desafio não é termos uma boa ortodoxia, mas é termos uma boa ortopraxia, que é a prática da doutrina correta. E é exatamente essa ideia de Jesus quando ele fala assim, como você interpreta? E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é, como você interpreta? Porque às vezes a gente sabe o que está escrito, conhecemos muita teoria, mas temos pouca prática. A conexão, a proximidade da teoria com a prática está um pouco distante no meio do povo que se rotula como povo evangélico brasileiro, e nós estamos incluídos. Como você interpreta? E o interessante, gente, é que tem muita gente que lê as Escrituras e encontra nas Escrituras sagradas, na Bíblia, motivo para ser muito duro consigo mesmo e cheio de julgamentos para com os outros. Às vezes nós usamos a Bíblia para isso, para justificar a condenação da atitude do outro, ou para ser duro demais conosco mesmo. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês hoje é essa. A segunda coisa, na verdade, como você lê a Bíblia? Como é que está, como você interpreta a Bíblia? Aliás, como você lê a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Porque parece que a gente está perdendo, ou já perdeu, aquela imagem de que nós somos o povo da Bíblia. O povo não quer ler mais Bíblia. Perdemos o hábito de conhecer as Escrituras. Hoje pela manhã, eu estava lendo, decorando um versículo com Bernardo, e a gente decorou aquele versículo que Paulo fala assim: sede meus imitadores, como eu também sou um imitador de Cristo. E aí eu perguntei, fiquei surpreso, falei: meu filho, você sabe o que é imitador? Ele falou: sei. Imitador é quem faz algo igual ao outro. Falei: isso mesmo. E aí a gente tem que imitar quem? Ele falou: é Jesus. Para a gente imitar Jesus, pessoal, a gente tem que conhecer a história de Jesus. A gente tem que andar perto de Jesus. Havia, na época de Jesus, um ditado que dizia que os alunos, os aprendizes, os discípulos, deveriam ao final do dia estar cobertos com a poeira dos pés dos rabinos. Os rabinos eram mestres no conhecimento da palavra de Deus, doutores da lei, que tinham alunos, aprendizes, que eles tinham o objetivo de formar e fazer desses alunos alguém semelhante a eles. E a ideia é que esses alunos deveriam andar tão perto do seu mestre, do seu rabino, que no final do dia ele deveria estar encoberto com a poeira dos pés dele. Essa é a ideia de ser um imitador de Jesus. A gente tem que andar tão perto, tão íntimo, observando os seus atos, suas palavras, suas ações em relação ao próximo, suas orações, seus milagres, que nós temos que nos tornar semelhantes a ele. E a intimidade produz transformação. Então eu preciso estar muito próximo de Jesus. Como você lê? O interessante é que Jesus pega ele e mostra para ele o seguinte: doutor da lei, você queria me pegar, mas eu te peguei. Porque depois que ele responde na mosca o que está escrito, Jesus fala assim: faça isso e viverás. Por que Jesus fala com ele para ele fazer isso? Porque ele não fazia, ele só conhecia. Percebe que havia uma distância entre conhecimento e aplicação, prática e teoria. Então Jesus fala: faça isso e você viverá. Faça isso e você viverá. Queria destacar um outro ponto para vocês, que diz assim: o que nos propõe está para além, muito além de frequentar um templo ou saber textos sagrados e praticar rituais religiosos. Assim como ele nos amou, nos pede para amar. O amor é o sinal de que somos realmente seus seguidores. O amor a ele que nos santifica, e ao próximo pelo qual somos honrados. Interessante. O Braulio um dia me indicou, e eu sou cadastrado, se você quiser se cadastrar, você pode fazer isso também, no site da Igreja Batista da Praia do Canto. E todos os dias você recebe por e-mail uma devocional escrita pelo pastor Uziel Carneiro, que é o pastor daquela igreja. E eu me cadastrei e eu recebo todos os dias por e-mail essas folhas aqui, tudo e-mail que eu recebi desde uns dias e relacionado a esse assunto. E o pastor Uziel escreve algo interessante, dizendo que um dia nós vamos estar diante de Jesus. Ele está refletindo sobre aquele texto, quando nós vamos estar diante de Jesus, e ele vai falar assim: o que vocês fizeram, um dos meus pequeninos, fizeram para mim. E aí ele intitulou a devocional A Fé Cristã e a Pessoa Cristã. E aí ele fala assim: olha que interessante, gente. Jesus diz que considerará quem somos em relação a Ele pelo que fomos em relação ao próximo. Não será determinante o número de orações que fizemos ou de cultos que assistimos, embora orar e ir ao templo sejam práticas importantes para a fé. A questão será que tipo de pessoa nos tornamos com nossas orações e cultos. Aprendemos a amar e servir. Não podemos nos considerar seguidores de Cristo sem amor e serviço ao semelhante. Afinal, a fé cristã faz cristã uma pessoa, e sem amor não somos cristãos. Por que eu estou destacando isso tudo? Porque às vezes eu e você somos religiosos, como esse doutor da lei. Achamos que frequentar os cultos, participar da escola bíblica, conhecer as sagradas escrituras é suficiente para no dia em que nós comparecermos diante dele, nós recebermos: seja bem-vindo, pode entrar que a casa é sua. E a ideia é que no dia que nós estivermos com ele, o que vai fazer diferença é a identidade que a nossa fé produziu em nós. Não de religiosos, mas de cristãos amorosos. Essa é a proposta desse texto, é isso que Jesus quer ensinar para esse doutor da lei. Não é quantas orações eu fiz, mas é quem eu me tornei em resposta às orações que eu fiz. Não é quantas vezes eu vim ao templo da primeira igreja batista, mas é quem eu me tornei após sair do templo da primeira igreja batista. Então Jesus chega para ele e fala assim: meu filho, faça isso e viverá. E eu queria destacar outra coisa para vocês, talvez o tempo não vai dar para a gente trabalhar tudo, mas o que der para destacar eu quero compartilhar com vocês, porque fala de outra coisa muito legal. E nós não entramos nem na parábola ainda, mas fala de que o seguinte: há uma grande diferença entre boa intenção e boa ação. A boa intenção, embora ela seja boa, ela não realiza nada. Ela não consola, ela não alimenta, ela não apoia, ela não fortalece. É apenas uma boa coisa que nos habilita e nos diz: é isso que você deve fazer. Uma boa ação é algo concreto, faz parte da história e muda a história. Ela pode fazer tudo que a boa intenção apenas pretende. No final, a boa intenção morre e desaparece. Já a boa ação produz frutos e gera gratidão. Como diz o ditado, de boa intenção o inferno está cheio. Nós precisamos de boas ações. Às vezes esse doutor da lei até tinha uma boa intenção, porque ele conhecia, mas ele não tinha uma boa ação. E sabe que às vezes nós temos boas intenções, a gente fala assim: poxa, legal, tem que fazer isso. É importante tomar essa atitude na comunidade. É importante, olha, semana passada o pastor Isaac relatou aqui que o IT e mais algumas pessoas estão indo ali na Providência, um lugar muito carente da nossa comunidade. Poxa, que bom! Olha como é que eu estou bom, bem intencionado. Mas eu estou precisando de ajuda. Aí eu só fico na intenção. Deixa eu abrir o coração para os irmãos. Às vezes o pastor precisa abrir o coração para os irmãos, para Obrigado. Para compartilhar algo que a gente vê e incomoda. Irmãos, eu acho que foi 2 domingos atrás, e eu vivi essa experiência um tempo atrás, quando eu preguei aqui na igreja. Eu preguei um tema: Senhor, eu quero ser parte. Talvez você estivesse aqui e você tenha se lembrado, desafiando que nós precisamos ser parte da missão de Deus no mundo. Ah, o pastor falou da identidade 316. Mostramos algumas fotos, mostramos alguns números, e no final o pastor falou assim: quantos irmãos querem o convite? Confesso que no meu coração a minha expectativa era que todos, ou absolutamente, ou quase todos, ficassem em pé. Menos de 50% do auditório. Me desculpe se você foi um dos que ficou sentado, mas eu acho que não tem mexido com a gente. Parece, irmãos, que a frieza do mundo atingiu o nosso coração. Falta-nos mais paixão, falta-nos mais amor, falta-nos mais iniciativa. Parece que o que o pastor Uziel escreveu é uma realidade nossa. Nós temos muito boa intenção, mas boa intenção é diferente de boa ação. E a gente precisa de boa ação. E isso, confesso que no meu coração produziu uma grande tristeza. Naquele dia que eu preguei esse texto, eu saí frustrado do templo. Porque eu tinha uma expectativa de que grande parte da igreja, quando eu falei assim: se você quer consagrar sua vida para fazer parte, para fazer desse tema, Senhor, eu quero ser parte, vem aqui na frente, consagra sua vida dizendo: Senhor, eu quero ser parte. Pouquíssimas pessoas saíram dos seus lugares. E a pergunta é: você realmente quer ser parte? Se você for bem franco, talvez você chegue à conclusão assim: pastor, tem que pedir a Deus misericórdia, porque não quero ser parte. Eu concordo, irmã Elisa, plenamente. E eu, a sua palavra me consola. Mas nós, como líderes, temos consciência dos números, irmã Elisa. E a gente sabe que não é essa a realidade. Quem dera se os que ficassem no banco, diante de Deus. Exatamente. Mas quem conhece os nossos frutos somos nós. Não, não fiquem, eu não estou trazendo esse exemplo, gente, para destacar o pastor Leandro. Eu estou trazendo esse exemplo para destacar o seguinte: que muitas vezes nós estamos acomodados. E talvez vocês que reagiram, isso não ser, essa palavra não é para vocês. Mas tem muita gente que não é o fato de vir à frente ou não vir à frente, nada disso, mas tem muita gente que está nessa zona de conforto. Poxa vida, não faz um convite para uma pessoa, não estende a mão para ajudar um necessitado, não está colocando em prática, está cheio de boa intenção, com pouca boa ação. Mas eu te agradeço pela palavra de conforto, irmã Elisa. Muito obrigado, vou lembrar disso no próximo apelo que eu fizer. Pois é. Exatamente. Vamos nós avançarmos? Qual foi a pergunta, depois que esse doutor da lei ouve a resposta de Jesus, a resposta em forma de pergunta, o que está escrito? Como você interpreta? O que ele fez? Qual a pergunta que ele fez? Quem é meu próximo? Vamos voltar para o texto bíblico? Porque é Jesus para responder quem é o próximo, ele vai contar uma parábola. Qual é a parábola? É a parábola do bom samaritano. E esse texto nos diz assim, Jesus, versículo 30, gente, Jesus respondeu com uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, foi atacado por ladrões. Eles os espancaram e fugiram com suas roupas, deixando-o quase morto. Pouco depois, um sacerdote passou por aquela estrada, mas quando viu o homem, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Em seguida, surgiu um religioso levita. Ele também evitou o homem ferido. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. Quando viu o estado do homem, compadeceu-se muito dele. Aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o jumento em que viajava e levou-o até uma pensão. Na manhã seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão e disse, cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta. Pago quando voltar. O que você acha? Qual dos 3 é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Aquele que o tratou com bondade, respondeu o líder religioso. Jesus concluiu, faça a mesma coisa. Muito bem, pessoal. A pergunta que eu quero fazer é, você conhece bem o próximo? Você conhece bem quem é o próximo? Às vezes nós precisamos pensar bem sobre essa pergunta. Quem é o meu próximo? Conhecemos bem o nosso próximo? E aí eu queria ler para vocês, lembra que eu disse uma paráfrase? Um pastor decidiu parafrasear esse texto. Porque a proposta de Jesus, quando ele cita esse exemplo, ele está dizendo, ele está tentando trazer um choque sobre o seu ouvinte. Quando ele usa a figura do sacerdote, do levita e do samaritano, o que Jesus quer fazer é chocar. Então vamos ver, numa linguagem de hoje, uma paráfrase desse texto. Muito bem. A parábola, presta atenção no que o autor diz. A parábola nos coloca diante de realidades concretas do cotidiano. Foi contada há mais de 2000 anos, mas seu tema é absolutamente contemporâneo. Hoje, provavelmente, Jesus contaria a parábola da seguinte maneira. Um cristão texano do Texas está caído à beira do caminho. Passaram por ele um protestante, um católico e um pentecostal. Mas ninguém cuidou dele. Em seguida, passou por ele um muçulmano, um adorador do Islã, que se ajoelha, recolhe o cristão, trata de suas feridas, providencia o hospital, cuida para sua plena recuperação e exerce misericórdia para com ele. trazendo essa parábola para os dias de hoje, era isso que Jesus ia contar. Pega alguém que você, num contexto religioso, você fala, não, esse não, para nós religiosos, é o que não vai fazer. E foi ele que fez. Imagina que nós nunca acharíamos que um muçulmano seria capaz de fazer isso. Mas na parábola de Jesus, se ele contasse nos dias de hoje, seria essa a ideia. Gente, o que eu queria destacar para vocês? O que eu queria destacar para vocês é que nós, muitas vezes, achamos que sabemos tanto sobre Deus e, ao mesmo tempo, somos ignorantes em relação às pessoas. Achamos que sabemos lidar com Deus, com o que Ele aprova, com o que Ele reprova, com o que Ele aceita e com o que Ele rejeita. Falamos em nome dEle, usamos sua autoridade, mas conhecemos tão pouco sobre nosso próximo e nos calamos quando deveríamos falar em nome dEle, em defesa de suas necessidades e direitos. Não o conhecemos, pois não nos aproximamos o bastante para o conhecê-lo. Achamos que amamos a Deus, enquanto falhamos no amor ao próximo. Mas o amor a Deus, sem o amor ao próximo, não existe. Não foi isso que João falou? Se eu digo que eu amo a Deus, que eu não vejo, e eu não amo o meu próximo, que eu vejo, eu sou mentiroso, eu estou equivocado. Porque eu não tenho como não amar meu próximo que eu estou vendo e dizer que eu amo Deus que eu não vejo. Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu queria destacar isso para vocês, com relação a esse aspecto, de quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? E olha que interessante que esse autor escreveu. Existe uma diferença muito grande entre amar e gostar. Você concorda com isso? Vocês acham que existe uma diferença entre amar e gostar? Existe, não existe? E aí olha o que o autor coloca. Jesus nos mandou amar todo mundo. Mas não diz que nós precisamos gostar de todo mundo. Gostar é uma questão de afinidade, de empatia, de simpatia. E isso acontece sem mesmo que nós saibamos o real motivo. Mas amar é uma relação de serviço, independente de sentimentos e sensações. Amar é querer o bem, gostar é querer perto. Amar é servir a pessoa, mesmo que exija sacrifícios. Amar é cuidar, doar e doar-se pelo bem do próximo. E aí eu queria agora convidar vocês então a olhar para a parábola. Vamos olhar para a parábola, rapidamente, só para nós pegarmos aqui. A parábola conta a história de quantos personagens? Vamos lá, vamos falar os personagens da parábola. Quem é? O homem que foi quem? Que foi assaltado. O que aconteceu com ele? Pegaram os bens dele. O que mais? Deram uma surra nele de deixar ele o quê? Quase morto. Aí ele fica onde? À beira da estrada. Quem passa primeiramente? Sacerdote. Quem passa depois? Levita. Quem passa em terceiro lugar? O samaritano. São os personagens da nossa parábola. Todos eles viram o homem machucado? Sim, todos viram. Isso aí. Aí vem uma discussão. Provavelmente, para Jesus contar essa parábola para chocar a irmã Elisa, provavelmente o assaltado era um judeu. Porque o que, que Jesus queria fazer? Dar um choque. Porque quem para para socorrer é o samaritano. Eu estou parando para atender alguém que me odeia. Essa é que Jesus quer chocar. Percebe? Aí o samaritano, o sacerdote passa direto, vê e prossegue. Talvez ele estivesse vindo para a escola bíblica discipulado no domingo de manhã. Aí ele falava assim, tem que dar aula. Então eu não posso parar, eu vou para a primeira igreja batista. Aí estava vindo depois o levita. Embora não exista mais essa ideia, gente, que levita, os músicos, está ali o Fernando. Quem fala assim, eu sou levita. Está errado, tá? Músico não é levita. O sacerdócio da tribo de Levi encerrou. Nós somos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, da ordem de Jesus. A partir de Jesus, nós somos os nossos próprios sacerdotes. Então, ele é um sacerdote que ministra na música. Essa é a ideia do Novo Testamento. Sim, no Antigo Testamento. Vamos trabalhar essa ideia, né? Imagina o seguinte, o Fernando está com a escala e eu estou vindo aqui, mas tem alguém precisando muito à beira do caminho. E a gente vai ter que ver ainda o tempo, vai dar para ver quem são os que estão à beira do caminho. Aí eu falo, não, mas eu tenho que tocar no grupo de louvor. O cara estendeu a mão. Rapaz, você me desculpa, não posso te ajudar agora. O Fernando está me esperando lá na igreja, vai ficar bravo comigo e vou embora. Essa é a ideia. Aí vem um samaritano. E o samaritano para, entendeu? Vamos dar um choque. Você imagina que é o seguinte, o samaritano, estava vindo para cá, estava vendo em frente ao Olímpico, está cheio de carro, porque tem torneio de passarinho lá. Aí o cara está saindo com a gaiola dele, com o trinca-ferro dele, pronto para tirar primeiro lugar. E aí ele vem com o trinca-ferro dele para participar do torneio e fala assim, preparei meu trinca-ferro, vai se dar muito bem hoje. Aí ele fala assim, quando ele está saindo de casa, tem alguém precisando dele. Aí ele fala, quer saber? Deixa esse passarinho aqui que eu vou parar, porque tem gente precisando de mim. Essa é a proposta do texto. Aí, veja bem o que eu queria destacar para vocês. A essência dessa parábola é o amor, fica quieta aí, Serena. É o amor pelo próximo. Aí, o que Jesus quer ensinar? Jesus quer ensinar um negócio muito legal. Jesus quer ensinar o seguinte. Primeira coisa. Por que ele usa o exemplo do sacerdote, o levita? Para mostrar para nós que ser religioso não basta. Ser religioso não basta. Jesus partiu e deixou a igreja no mundo para sinalizar a presença de Deus em meio às dores humanas. A igreja de Cristo é composta por gente em transformação. Mas que transformação é essa? Jesus fez a vontade do Pai e a igreja deve fazer o mesmo. Presta atenção nisso. Não basta evitar praticar coisas que nos pareçam repulsivas a Deus. É preciso amar o próximo, cuidar de quem sofre e servir ao necessitado, seja necessidade material, emocional ou espiritual. Normalmente, às vezes, nós achamos que fazer a vontade de Deus é apenas zelar pela pureza moral. Ó, Deus não gosta que eu veja isso aqui, não. Então eu não vou ver. Ó, Deus não gosta que eu seja desonesto no meu trabalho. Realmente ele não gosta. Então não vou ser. E a minha vida religiosa se limita a não fazer em prol de uma pureza moral. Mas e a vontade de Deus que espera que eu faça pelo próximo? Porque essa é a ideia desse texto. Se eu amo o meu próximo, eu faço algo em prol do meu próximo. Então, o que eu queria que você gravasse do sacerdote, do levita, ser religioso não basta. Qual a pergunta, gente, que Jesus fez para ele no verso 36? Jesus contou a parábola, deu o exemplo, e aí fala uma pergunta para ele. Qual foi a pergunta que o doutor da lei fez para Jesus? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Qual é a pergunta que Jesus fala? parece ter sido próximo de quem? Porque se eu for seguir a lógica do samaritano, Jesus teria que falar assim: quem foi o próximo do samaritano? Porque não foi isso que ele perguntou? Quem é o meu próximo? Então ele teria que falar: quem foi o próximo do samaritano? Jesus não faz isso. Jesus fala assim: quem foi o próximo do necessitado? E isso tem uma diferença muito grande. Porque eu não tenho que ficar procurando o meu próximo. Eu tenho que entender que eu sou o próximo daqueles que estão passando por necessidade. E olha que interessante. Devemos ser o próximo de todos. Porque a pergunta certa não é quem é o meu próximo. A pergunta certa é de quem eu devo ser o próximo. Jesus está ensinando isso nessa parábola. E a resposta é: eu devo ser o próximo de todo aquele que eu vejo que precisa de mim. Todo aquele que eu vejo que precisa de mim, eu devo ser o próximo. Olha essa frase. O bom samaritano também ensina que a ajuda não é para quem merece, é para quem precisa. Então eu devo ser o próximo de todas as pessoas que eu vejo que precisa de mim. Quer ver um exemplo? Você, esposo, e a sua esposa acorda um dia mal e fala assim: meu bem, estou precisando da sua ajuda hoje. E aí você fala assim: ah, meu bem, hoje eu não posso não, estou cheio de coisa para fazer, tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu olhei para ela como outro. Agora quando eu falo assim: espera aí um pouquinho, vou tentar rever minha agenda, já que você está precisando de mim, porque eu quero te dar uma força. Eu olhei para ela como meu próximo. O seu filho fala assim: papai, você pode passar um tempo para mim? Ah, menino, não tem jeito não, tenho que trabalhar, todo momento eu preciso trabalhar. Eu olhei para ele como outro. Filho, me ajuda aqui a terminar isso que eu estou fazendo e depois a gente vai passar um tempo junto. Me tornei o próximo. Quando eu estou passando pelo trânsito de carro, e eu experimentei isso, estudando isso essa semana, que eu vejo que tem alguém na faixa de pedestre precisando atravessar, ou que tem um carro aqui nessa rua que vem da feira precisando embicar para a ponte, eu falo: quer saber, é minha vez, espera aí um pouquinho. Olhei para ele como outro. Agora que eu enxergo que ele é um necessitado, eu me tornei o próximo dele. Quando eu vejo as pessoas caídas, e essa é a proposta que eu queria concluir com essa ideia para vocês, gente. Às vezes nós achamos que o próximo é apenas o pobre. E não é. Próximo, o necessitado, são todas as pessoas que eu identifico que precisam de mim. Isso pode ser dentro da nossa casa, isso pode ser no ambiente de trabalho, isso pode ser em todos os lugares. Jesus respondeu para aquele doutor da lei. Jesus concluiu. O que que fala aí no seu último verso 37? Diz para mim aí, pessoal, o que que fala aí? Alguém leia o verso 37? Vá e fazes o mesmo por ele. Aí quando você vai pegar o texto no seu sentido original e estudar o verbo utilizado por Jesus, não é vá e fazes o mesmo. É vá e proceda continuamente, de igual modo. Irmãos, eu e você precisamos ser bons samaritanos. Exemplo de humildade. Exatamente. Isso aí. Muito bem, irmã Elisa. Ótimo exemplo. Para fechar, eu só queria ler isso aqui, ó. 2000 anos depois de Jesus ter vindo aqui, somos uma fé organizada, possuímos templos e criamos programas. E com todos esses aparatos e agenda, corremos o risco de esquecer o mais importante: amar a Deus e amar ao próximo. Não podemos nos sentir bem apenas por evitarmos o que achamos que é pecado e por nos envolvermos e contribuirmos com a nossa igreja. E muitos nem isso fazem. Devemos ir além. Devemos ofertar atos de amor e serviço diariamente a amigos, inimigos e desconhecidos. Devemos nos ocupar de pessoas. Isso não é fácil. É seguir no contrafluxo da vida contemporânea, inclusive religiosa. Mas a fé cristã nos envia às pessoas. E nada justifica irmos em outra direção. Então vá, cuide, sirva, doe-se, ame, seja um bom samaritano. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude. E que ao longo dessa semana, eu e você sejamos o próximo de todo aquele que nós percebermos que estão precisando de nós.